Alô amigos, alô amigas da Rádio Argentina, o mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e como sempre é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde poderão nos acompanhar ao vivo no síncrono de 8 a 9 horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC, de segundas às sextas-feiras. No mesmo website, procurando o link da RAI, poderão acessar toda a nossa programação em todas as línguas em que transmite atualmente a nossa emissora. Lembrem também que podem nos acompanhar com o celular utilizando os aplicativos da Rádio Nacional Argentina ou da RAI Argentina Mundo e também o da Rádio Garden, e que ainda podem sintonizar a RAI Argentina Mundo na onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite em frequências, dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com o cartão QSL versão eletrônica, para tanto eles devem ser enviados para qslrai@gmail.com. O programa de hoje, terça-feira, traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também estaremos falando de xismo, como acontece às terças e sextas-feiras, dia do programete de x.com.ar, que prepara o colega Arnaldo Slain. Temos hoje também um programete especial sobre o dia da língua materna e o potencial do português como língua materna. E ainda teremos novidades da cena musical argentina, em particular do pop, do rock e da música eletrônica. Nos acompanha nesta terça o colega Sergio Bosco na operação técnica e passamos com ele para as informações. Vaticano informa leve melhora das condições clínicas do Papa. O boletim da sala de imprensa da Santa Sé informou sobre as condições de saúde do Santo Padre. Nenhuma nova crise respiratória, fluxo de oxigênio ligeiramente reduzido, exames com melhora e a leve insuficiência renal não causa preocupação. O sumo pontífice passou uma noite tranquila. Ontem, segunda-feira, Francisco retomou o trabalho e, à noite, telefonou para a paróquia de Gaza.
Leve melhora no quadro de saúde do Papa Francisco. Nesta segunda-feira, o Vaticano emitiu um novo comunicado em que relata que a condição clínica do Santo Padre, embora continue crítica, registrou uma leve melhora. O texto diz que nesta segunda-feira não houve episódios de crise respiratória asmática e alguns exames laboratoriais apresentaram melhora. A nota acrescenta que a insuficiência renal leve, que ele apresenta desde domingo, não é preocupante. O argentino, que já está no seu 11º dia de hospitalização, a mais longa desde sua eleição em 2013, retomou algumas de suas atividades. Uma fonte vaticana afirmou mais cedo que o pontífice conseguia se levantar e comer normalmente, não sentia dor e seu estado de ânimo seguia bom. No final de semana, seu quadro havia piorado, com um ataque asmático prolongado que exigiu oxigênio de alto fluxo, além de problemas hematológicos que exigiram a administração de uma transfusão de sangue. Abele Donati, diretor da Unidade de Anestesia e Terapia Intensiva do Hospital Universitário das Marcas, declarou nesta segunda-feira ao jornal italiano Corriere della Sera que a insuficiência renal poderia indicar a presença de sepse em fase inicial. Os problemas de saúde de Jorge Bergoglio reacenderam especulações sobre sua capacidade de liderar os quase 1,4 bilhão de católicos no mundo, apesar de o direito canônico não prever nenhuma disposição em caso de uma condição grave que alterasse sua lucidez. Também intensificaram os rumores sobre uma possível renúncia do Papa, que, no entanto, garantiu em diversas ocasiões que esse momento ainda não chegou.
Greve nacional de professores na Argentina. Mais de 90% de apoio e manifestação em defesa da educação pública. O início do ano letivo em várias províncias do país coincidiu com uma greve federal de professores e uma manifestação em frente ao Palácio Pizzurno, onde antigamente funcionava o Ministério da Educação aqui em Buenos Aires. E as reclamações e manifestação foram em defesa da educação pública. De acordo com estimativas do sindicato, a greve teve mais de 90% de adesão. A greve foi convocada pela CETERA, a Confederação de Sindicatos de Trabalhadores da Educação do país, que exige uma greve nacional de professores, o pagamento de um subsídio que o governo atual de Javier Milei deixou de pagar aos docentes, um aumento salarial urgente, uma nova lei de financiamento, um aumento no orçamento da educação, a defesa da aposentadoria dos professores e dizer não à criminalização do protesto social.
Con el eje central puesto en la paritaria nacional docente, entre otros temas, los maestros nucleados en CETERA se concentraron frente al Palacio Pizzurno.
El motivo es el piso salarial, que aumente el piso salarial. Hoy el piso nacional está en 420 mil pesos. Imagínense que la canasta de pobreza está en 1.060.000 pesos. Así que imagínense lo difícil que va a ser este año para los docentes. Y por el otro lado, el otro tema tiene que ver con la devolución del FONIR, que son fondos nacionales, que están establecidos por ley que deberíamos cobrar los docentes.
¿Cómo continúan este plan de lucha ustedes?
Como lo mencioné recién, el 27 tenemos congreso de CETERA y ahí vamos a estar analizando eso.
¿Qué evaluación hacen de la jornada de hoy en cuanto a el paro, las movilizaciones que han convocado?
El paro fue bueno, en muchas provincias está la presión del presentismo, no se puede dejar de decir. En muchas provincias aumentaron los salarios solamente en el rubro presentismo. Me parece que es una presión muy grande que se está haciendo, pero es una muy buena jornada con actos en todas las provincias.
O quarto caso de sarampo é confirmado na cidade de Buenos Aires. O caso é de um rapaz de 18 anos que não viajou para o exterior. Conversamos com uma especialista em doenças infecciosas, Leda Guzzi, sobre as particularidades de uma doença que tinha sido erradicada na Argentina.
Luego caso de sarampión en la capital federal, se trata de una adolescente de 18 años que si bien no estuvo de viaje, vive cerca de los otros tres afectados.
El sarampión siempre es una preocupación porque es una enfermedad que en Argentina está eliminada. Siempre hay algún que otro brote asociado a la introducción por medio de viajeros, pero esto, digamos, en este contexto preocupa especialmente porque desde el año 2020 la tasa de inmunización, de vacunación, ha caído en el mundo transversalmente, pero también en Argentina. Esto implica que hay muchas personas que pueden ser susceptibles al sarampión y que podrían adquirirlo. Y el sarampión es una enfermedad que es muy contagiosa, que es potencialmente grave, potencialmente mortal incluso, que cuando afecta a niños menores de 5 años y especialmente menores de 1 año, puede ser muy grave porque puede ocasionar cuadros de neumonía grave, encefalitis, encefalomielitis. Puede dejar secuelas graves como retraso mental y sobre todo porque puede a veces ser mortal, ¿no?
Se recomienda puntualmente reforzar la vacunación y estar muy atentos a los síntomas.
Fiebre alta, tos y lo que llamamos triple catarro, que consiste en congestión nasal, conjuntivitis o irritación de los ojos, también una molestia en la faringe, que a veces cuando nosotros observamos la boca de los niños o las personas afectadas, hay como unas manchitas como granos de sal. Y después también un exantema en la piel, es decir, manchitas rojas que aparecen en la piel, esos son los síntomas más típicos. De todas maneras, hay que tener presente que las personas que están vacunadas, cuando hacen la infección, pueden a veces presentar cuadros atenuados, ¿no? O sea, o con una presentación incompleta.
Vamos ao Brasil, onde o presidente Lula defende a exploração de petróleo para bancar a transição energética. Lula participou de um evento sobre a compra de navios pela Transpetro.
O presidente Lula voltou a defender a exploração de petróleo para financiar a transição energética no país. Ele discursou nesta segunda-feira em uma cerimônia em Rio Grande, no Rio Grande do Sul.
Eu sou contra o combustível fóssil. Quando a gente puder prescindir dele. Enquanto a gente não puder, a gente tem que ter, porque é o dinheiro da Petrobras que vai ajudar a gente a fazer a revolução na transição energética. É com o dinheiro do petróleo que a gente vai conseguir fazer, sabe, o biocombustível, o etanol, e que a gente vai poder fazer o hidrogênio verde e outras coisas mais.
O presidente acompanhou a assinatura da compra de 4 navios para transporte de petróleo pela Transpetro, para atender a Petrobras. Os navios vão ser construídos pelo consórcio entre os estaleiros Rio Grande e McLaren. Cada um vai custar US$ 69,5 milhões, cerca de R$ 1,5 bilhão no total. Lula defendeu o investimento da indústria naval brasileira.
95% do nosso transporte de exportação vai de navio. O Brasil é o maior país da América do Sul. Por que que a gente não tem uma indústria naval poderosa? Por que que a gente tem que comprar navio da Coreia, de Singapura, da China?
Os navios adquiridos pela Transpetro são da classe Handy e devem ter maior eficiência energética, com redução de 30% das emissões de gases do efeito estufa. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E ainda no Brasil, o general acusado pela morte de Rubens Paiva é alvo de um escracho no Rio de Janeiro. Ainda estamos aqui, disseram. José Antônio Belham foi indiciado pelo Ministério Público Federal pelo homicídio e desaparecimento do deputado Rubens Paiva.
Bom dia, José Antônio, como vai?
Bom dia, José Antônio, como vai?
O Levante Popular da Juventude realizou uma manifestação na Zona Sul do Rio de Janeiro nesta segunda-feira, na frente da casa de José Antônio Nogueira Belham, general da ditadura militar, envolvido na tortura, desaparecimento e morte do ex-deputado federal Rubens Paiva. O movimento também relembrou os 29 anos desde o reconhecimento formal do óbito de Paiva, que por sua vez ocorreu após 25 anos de espera. A manifestação reuniu cerca de 100 jovens, com faixas, cartazes e intervenções artísticas, além de gritos de protesto. O escracho, como é chamado, é um formato de protesto utilizado para fazer denúncias públicas contra pessoas acusadas de cometerem violação dos direitos humanos. José Antônio Nogueira Belham é ex-general reformado do Exército Brasileiro. Liderou o DOI-COD entre novembro de 1970 e maio de 71. Ele é acusado de associação criminosa, fraude processual, tortura, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, no caso envolvendo o desaparecimento de Paiva. A partir da Comissão Nacional da Verdade, Belham e outros 4 militares foram indiciados pelo Ministério Público Federal pelo homicídio e desaparecimento do ex-deputado. Agora, o processo aguarda a análise sobre a aplicação da lei da anistia para avançar. Rubens Paiva foi levado da casa dele, no Rio de Janeiro, por agentes do CISA, que é o Centro de Informações da Aeronáutica, no feriado de 20 de janeiro de 1971, dia de São Sebastião, há 54 anos. No quartel da Força Aérea Brasileira, a FAB, ele começou a ser violentado. Depois, foi entregue a militares do Exército nos porões do DOI-COD, onde também foi torturado e assassinado naquela mesma noite ou nos dias seguintes, segundo registros da Comissão Nacional da Verdade de 2014. Eunice Paiva, a esposa dele, somente obteve o atestado de óbito em fevereiro de 1996. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira e Jaqueline Deister, no Rio de Janeiro. Locução, Douglas Matos.
O Vamos agora para a Colômbia, onde um local de guerra dá esperança após a primeira descoberta de corpos. A descoberta de 4 corpos em uma encosta em Medellín marca uma virada em 2 décadas de buscas por pessoas desaparecidas na Colômbia, um país assolado por conflitos armados.
Uma área emblemática da guerra na Colômbia se tornou uma esperança depois das primeiras descobertas de corpos. La Escombrera é um aterro de cerca de 50 hectares, localizado na Comuna 13 de Medellín, onde centenas de vítimas de desaparecimento forçado foram enterradas. No terreno, estão sendo realizadas buscas para encontrar cerca de 500 pessoas dadas como desaparecidas, a maioria entre 2001 e 2004, em mais de 30 operações da Força Pública. O marido de Maria Auxílio Arenas sumiu em 5 de junho de 2005.
Antes, esta escombrera sempre ha sido para nós um lugar de impunidade.
Aquele local sempre foi um lugar de impunidade para nós. Impunidade porque sabe-se de tudo o que aconteceu aqui e ninguém fala nada, que não ocorreu nada. É um lugar de impunidade para nós, um lugar de memória.
Para nós é um lugar de memória.
A Comuna 13 foi uma área disputada durante décadas entre milícias guerrilheiras urbanas, gangues de narcotraficantes e grupos paramilitares. Em 2002, durante o governo de Álvaro Uribe, e sob o pretexto de um plano de recuperação, a Força Pública realizou uma intervenção chamada de Operação Orion, que deixou quase uma centena de desaparecidos e mais de 80 mortos. A ação custou ao Estado colombiano uma condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2023. Em 2024, o Tribunal de Paz ordenou o início de novas escavações nesta ferida aberta do conflito. Os primeiros 4 corpos foram encontrados em dezembro e 2 deles já foram identificados.
Sigo chegando com a mesma esperança de que podamos encontrar mais inumações.
Continuo com a esperança de que possamos encontrar mais. Uma porta muito grande já se abriu. Aquela luz que brilhava um pouco pela probabilidade de descoberta em um contexto altamente complexo agora se iluminou mais.
Em um contexto de alta complexidade, se incendiou mais.
Hoje, a Comuna 13 é um circuito turístico que recebe centenas de milhares de visitantes todos os anos. Desde o início do conflito, em meados do século XX, a Colômbia registrou mais de 200 mil vítimas de desaparecimento forçado.
Filme brasileiro, O Último Azul, conquista o Urso de Prata em Berlim. A longa-metragem, O Último Azul, do cineasta brasileiro Gabriel Mascaro, recebeu o Urso de Prata, que é o segundo maior prêmio do Festival de Berlim, no último sábado. Na história distópica sobre envelhecimento, ambientada na Amazônia, Teresa busca realizar o seu último desejo antes de ser exilada para uma colônia habitacional.
O cinema brasileiro teve mais uma prova neste sábado, que vive um grande momento. No Festival de Berlim, o longa O Último Azul, dirigido por Gabriel Mascaro, conquistou o Urso de Prata, segundo maior prêmio da mostra, além de outros 2, o prêmio do júri ecumênico e o reconhecimento dos leitores do Berliner Morgenpost. De acordo com o Ministério da Cultura, a trama se desenrola em uma versão quase distópica da Amazônia, onde o governo impõe medidas drásticas, como o deslocamento de idosos para colônias específicas sob o pretexto de oferecer uma vida melhor. Nesse contexto, Teresa, personagem interpretada por Denise Weinberg, embarca em uma jornada singular para realizar seu último desejo, simbolizando a força do espírito humano e a capacidade de resistir às adversidades, mesmo em meio ao ambiente hostil. O elenco também conta com Rodrigo Santoro, Adanilo, Miriam Socarrás e Rosa Malagueta. Ao receber o prêmio, o diretor Gabriel Mascaro, já reconhecido por obras como Boi Neon e Divino Amor, agradeceu a todos que trabalharam no projeto e destacou que o filme fala sobre o direito de sonhar e a crença de que nunca é tarde para encontrar um novo significado na vida. O Urso de Ouro, maior prêmio do festival, foi para o drama norueguês Dreams, do diretor Dag Johan Haugerud, que aborda o despertar sexual de uma jovem mulher. Neste ano, Fernanda Torres já conquistou o Globo de Ouro de Melhor Atriz por sua interpretação de Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, longa que concorre ao Oscar de Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro, além da própria Fernanda, que disputa a categoria Melhor Atriz. O longa de Walter Salles acumula premiações, como Melhor Roteiro no Festival de Veneza, Prêmio Goya de Melhor Filme Ibero-Americano, entre outros.
RAE, Argentina al Mundo. Rai, Argentina, via Shizie.
Rai, Argentina, vers le monde.
Rai, Argentina, to the world.
Rai, Sekai, Mukete, Argentina.
Rai, Argentina, al mundo.
La Rai, Argentina, al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina, al mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo dxista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. E começamos o habitual recanto de sugestões de escuta, portanto recomendamos ter papel e lápis à mão para que possam anotar detalhes das estações de rádio que podem tentar captar nos próximos dias. E lembramos também, antes das notícias, que toda a frequência aqui mencionada é em kilohertz e os horários são sempre UTC, isto é, em tempo universal coordenado. Hoje as primeiras duas recomendações chegam da República Popular Chinesa, nos 4.900 kHz e transmitindo de Fuzhou, foi reportada a Voice of the Strait na sua emissão de 9 a 11h30 horas UTC em dialeto. Portanto, na frequência dos 6.200 kHz, foi escutada a estação regional Voice of Jinling, da cidade de Nanjing, escutada ao redor das 12 horas 28 minutos UTC, com sinal de intervalo da emissora e anúncios em idioma mandarim. E agora contamos que foi possível escutar o programa opositor cubano denominado Rádio República, que desde 27 de outubro de 2024 é transmitido de 1 a 2 UTC pelos 9.490 kHz. Transmite pelo retransmissor de Issoudun, na França, com 150 kW. E finalizamos esta rodada de sugestões na Ásia. Shiokaze, também conhecida em inglês como Sea Breeze, transmite para a Coreia do Norte e é operada pela organização de pesquisa independente denominada em espanhol como Comissão de Investigação sobre Japoneses Desaparecidos Relacionados com a Coreia do Norte, cujo objetivo é dirigir as suas emissões para pessoas que acreditam foram sequestradas pela Coreia do Norte antes de 1983. Todas as transmissões são irradiadas utilizando serviços do site transmissor localizado em Koga Ibaragi, Yamata, Japão, e são irradiadas conforme o seguinte esquema de transmissões. De 13 a 14 horas pelos 7.280 e pelos 7.335 kHz. De 14 horas 5 minutos a 14 horas 35 pelos 5.935 e pelos 6.070 kHz. De 16 a 17 horas pelos 5.955 e também pelos 6.095 kHz. E de 17 horas 5 minutos a 18 horas 5 minutos, pelos 6.020 e pelos 7.340 kHz. E hoje, antes de encerrarmos o dx.com.br, vamos escutar uma das últimas edições do programa Viva Maria, da Rádio Agência Nacional Brasileira, que celebrava o Dia Mundial da Rádio e também os 100 anos de Elizabeth Teixeira.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, gente amiga desse nosso Rádio Mulher, que neste
13 de fevereiro, navega as ondas da educação ambiental para poder entrar em sintonia com a temática que, neste ano de 2025, inspira as comemorações do Dia Mundial do Rádio. É hoje! E Marlova Noleto, diretora e representante da Unesco no Brasil, fala sobre a importância da escolha desse tema.
Rádio e mudanças climáticas. Não podemos esquecer do papel fundamental que o rádio desempenha em nossas sociedades. Por mais de um século, ele tem nos informado, entretido, educado. E cada vez mais, mesmo com a internet, com as redes sociais, com muitos meios, o rádio continua sendo uma fonte primordial de informação que alcança mais de 4 bilhões de pessoas. É também o meio que chega aos lugares mais remotos que as outras mídias não alcançam. Enquanto grande parte da população mundial enfrenta problemas de conectividade, que são ainda presentes, nunca é demais lembrar que o rádio segue sendo inclusivo, acessível também nas áreas rurais e especialmente em situações de crise. Num mundo dominado por incertezas, pelas mudanças climáticas, por eventos climáticos que ameaçam comunidades no mundo inteiro, o papel do rádio é fundamental.
Bem, para que possamos ampliar a nossa frequência diante da urgência e da importância das mudanças climáticas, vamos ouvir agora uma educadora popular socioambiental que, com força, raça e muita fé, acredita que quando uma pessoa muda, o mundo se transforma. Muda o mundo, Raimundo. Muda o planeta, Marieta. Seja mais do que bem-vinda, Moema Wieser.
Que bom estar aqui com você, Mara, querida. Mas antes de começar a falar qualquer coisa, deixa eu lhe dar um grande abraço e felicitá-la nesse Dia Mundial do Rádio, pelo tema escolhido, mas também pelas pessoas que conseguem fazer com que as ondas do rádio continuem, né, se mantendo e principalmente levando boas notícias e notícias verdadeiras para regiões distantes como essas que você consegue atingir na Amazônia.
A gente tenta honrar o legado de Roquette Pinto, que sonhou o rádio como uma ferramenta da educação, matéria-prima, inclusive, do seu trabalho, né, Moema? O que você achou dessa escolha da Unesco para esse ano, nas comemorações desse 13 de fevereiro?
Eu achei muito boa a escolha, e a escolha que era necessária, porque esse tema das mudanças climáticas, ou da emergência climática, ou do colapso climático, a gente não sabe mais nem que nome dar, né? Porque é tão evidente essa questão tão incrivelmente difícil, né, de ser transformada, mas tão necessária ao mesmo tempo, né, que eu penso assim, vai ser muito, muito importante que ela possa ser realmente apropriada pela rádio, que as ondas do rádio continuem a espalhar a verdade, se as ondas do rádio consigam, né, esclarecer as populações também a respeito das inverdades, a respeito das fake news, que as populações dos territórios que utilizam o rádio tenham uma informação que já circula no âmbito global, mas que às vezes ficam tão limitadas, eu digo, né, a um circuito tão pequeno, né, de intelectuais ou políticos, né, e que chegue às populações todas, né.
Então, é verdade.
Eu penso assim, foi um tema muito bem escolhido e é o tema que nós deveríamos todos estar realmente envolvidos e contribuindo também com quem está trabalhando na rádio, né?
Ah,
e
sim.
Possam poder levar para frente uma espécie de uma missão que se faz necessária nesse momento da história da humanidade e do planeta.
Pois é. Por uma feliz coincidência, hoje também celebramos o aniversário de 100 anos, o centenário de uma brasileira guerreira da paz, que como nós, também participou daquele projeto de Clara Scharf no Brasil, Mil Mulheres pela Paz ao Redor do Mundo. Viva Elizabeth Teixeira, não é, Moema?
Viva Elizabeth Teixeira e vivam as Mil Mulheres pela Paz que já se multiplicaram, né, ao redor do mundo de tantas maneiras diferentes. Mas como é impressionante, né, Mara, uma pessoa que viveu o que viveu chegar a ser uma pessoa centenária. Eu acho que é assim, energia pura o que ela vive, né, porque é muito demais para quem não conhece, né, o que Elizabeth vivenciou na sua própria existência, primeiro com o assassinato do seu marido, né? Inclusive foi marcado para morrer e foi assassinado, e parece que o assassinato dele foi assim para ela em uma espécie de ressurreição num outro sentido, porque ela disse, eu vou continuar a fazer o que ele estava fazendo. E é incrível como ela renovou, chegou a fazer coisas que talvez nem o marido dela faria, quando ela realmente começou a criar ligas camponesas e ficou à frente de algumas das mais importantes do Nordeste.
Ela fundou, inclusive, o sindicato da categoria, né, dos exatamente. Trabalhadores rurais.
Exatamente, né? E nada fácil, né? Nada caiu do céu por descuido, como eu digo, né? Foi na base de muito sofrimento, inclusive da perda de uma filha, depois prisão dela mesma, né, várias vezes, né, uma última vez tendo que fugir, distribuir os próprios filhos entre outras famílias, ficando só com um deles, e ficar tantos anos sem poder ver nenhum deles, praticamente quase 20 anos, né?
Pois é.
Eu acho admirável. E outra coisa que me impressiona muito na Elizabeth, né, como ela sentiu na própria pele a opressão da mulher, inclusive dentro da própria casa, com o próprio pai, que a impediu até de estudar, né?
Agora, de lá para cá, ela virou filme também, não é? Virou livro, e
exatamente.
Hoje está aí do alto dos seus 100 anos, nos inspirando a continuar uma luta que ela diz que só vai acabar quando cada trabalhador rural tiver seu pedaço de terra.
Quando eu morrer e me enterrem na beira do chapadão, contente com minha terra, cansado de tanta guerra, crescido de coração.
Viva Elizabeth Teixeira, e que surjam muitas mais mulheres como ela nesse país, que nós precisamos demais.
Porque...
principalmente, né, porque dessa luta da área rural, né, da luta do campo, é que eu acho que muito do que a gente está almejando para as mudanças climáticas pode ter incidência verdadeira, né?
Ah, com toda certeza. E assim como Margarida Alves, que também era da Paraíba, como Elizabeth Teixeira, não é? Virou semente, nós vamos continuar plantando esse eterno esperançar para não deixarmos de citar o pai da educação brasileira, nosso grande Paulo Freire. Então,
exatamente.
Queremos aí saudar nesse dia em que o rádio é celebrado no Brasil e no mundo, mas aqui principalmente em nome da educação, vamos fazer valer nosso destino valoroso e principalmente a sabedoria das mulheres da terra. É com elas que eu espero, Moema, podermos mudar o mundo. Um grande abraço, muito obrigada, e viva você, viva Maria, viu?
Um grande abraço, e viva Maria, e viva você, e viva Elizabeth, e todas as pessoas que vão fazer do rádio um espaço bem especial para a mudança desse mundo.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
E agora sim, amigos, hora de encerrar o nosso encontro em português do dx.com.ar, o programete que prepara para os amigos dxistas o nosso colega especialista Arnaldo Slain, um programa que apresentamos ao vivo às terças e sextas-feiras e que vocês podem procurar a qualquer momento em nosso site na internet.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina, Mien Xiao Shijie.
RAI, Argentina vers le Monde.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al Mundo.
Da língua materna, especialistas celebram o renascimento do português em Timor-Leste. Em Dili, capital do país, a ONU News conversou com timorenses que aprenderam a língua nos últimos 20 anos. Legisladores, autoridades e linguistas. O ex-reitor da Universidade Nacional diz que o português já é reconhecido como a língua da juventude timorense.
Uma herança que contribuiu com a luta pela independência, uma escolha estratégica no cenário geopolítico, uma fonte de conexão com a alma nacional. Foi assim que vários timorenses descreveram o papel da língua portuguesa em Timor-Leste, a nação do sudeste da Ásia. Uma ex-colônia de Portugal, Timor-Leste foi anexado pela Indonésia nos anos 70. Em 2002, o país restaurou sua independência e decidiu fazer do português sua língua oficial. A preservação e expansão do idioma nesta remota ilha reforça a mensagem do Dia da Língua Materna de 2025, que enfatiza a diversidade linguística. No âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, um dos eixos mais ativos de cooperação é o ensino. Em visita à Universidade Nacional de Timor-Leste, em Dili, a ONU News ouviu o ex-reitor da instituição, Benjamin Corte Real, que destacou o rejuvenescimento do português por meio do sistema educacional.
A língua rejuvenesceu-se muito em Timor. Uma geração antiga que reafirmou a língua depois da nossa independência, uma geração que teve que reapropriar-se da língua porque deixou de praticar, de aprender a língua, uma geração que começou a aprender desde a raiz, e essa que agora está a chegar às universidades. Portanto, a língua está constantemente a rejuvenescer-se. Hoje em dia é já a língua da juventude.
O idioma retornado à nação como língua oficial teve de ser aprendido do zero por uma geração inteira que só falava Bahasa indonésio após a anexação da nação vizinha, além do Tetum e outras línguas timorenses. Mas ao retornar ao currículo escolar, o aprendizado do português ganhou força. O maior projeto do governo são os Centros de Aprendizagem e Formação Escolar, os CAFs, com uma unidade em cada um dos 13 municípios timorenses. Nessas escolas, quase 13 mil estudantes são ensinados integralmente em português, desde o nível pré-escolar até o 12º ano de escolaridade. Em 2024, uma aluna da unidade de Dili venceu em segundo lugar a competição de escrita criativa da rede de escolas amigas da CPLP. A estudante do 10º ano observa que há cada vez mais jovens falando em português e que isso é muito bom. Zélia Marçal concluiu a redação sobre combate à poluição em Dili, dizendo: "Nosso projeto, apenas imaginado, pode não ser o melhor do mundo, mas é em língua portuguesa e é amigo do planeta. Os sonhos não fazem mal, eles são também a sustentabilidade da CPLP." A rede de escolas amigas foi lançada na 7ª reunião de ministros da educação do bloco, em 2023, para desenvolver um ambiente de intercâmbio cultural, parcerias e reforço de boas práticas. Timor-Leste já tem 5 instituições filiadas, sendo 2 delas CAFs. A rede é um exemplo recente de uma longa lista de projetos que remetem aos 4 planos de ação aprovados pela CPLP para guiar os esforços de promoção e difusão da língua portuguesa. O primeiro surgiu em Brasília, em 2010, seguido pelo Plano de Lisboa, em 2013, de Dili, em 2016, e o da Praia, em 2021. O plano operacional do Bloco para a Expansão do Idioma, que abrange o período de 2021 a 2026, ressalta que os principais avanços foram relatados em difusão do ensino da língua portuguesa. A escolha do português como língua oficial desde a independência em 2002 foi uma decisão estratégica dos líderes da autodeterminação timorense, Xanana Guzmão e José Ramos Horta. Era em português que Guzmão se comunicava com os integrantes da resistência nos anos de luta contra a anexação da Indonésia. Em Nova York, a ONU News conversou com o embaixador de Timor-Leste nas Nações Unidas, Dionísio Babo Soares. Segundo ele, o percentual de timorenses que dominam a língua gira hoje em torno de 30 a 40%, um aumento considerável em relação aos 20% registrados em censo realizado em 2010.
10 anos atrás... Podemos dizer que, na altura, eu não tinha confiança de dizer muito, porque eu também próprio gaguejava na altura, quando falava português. Mas, hoje em dia, já posso dizer com muita confiança que, devido aos esforços do nosso governo, dos países parceiros da língua portuguesa, da CPLP, esses esforços já estão a ter frutos.
O embaixador que aprendeu o português já adulto é uma outra prova do reavivamento do idioma. A presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, ressaltou em entrevista para a ONU News em Dili a intenção de ampliar o uso obrigatório da língua portuguesa em sessões plenárias de 2 para 3 vezes por mês. Ela afirmou que a Casa Legislativa deve servir de exemplo para as outras instituições. Mas o crescimento do português em Timor-Leste não é uma empreitada solitária. O país conta com o apoio de outras nações como Portugal e Brasil para enviar professores e facilitadores de cursos técnicos e profissionalizantes. Nesse âmbito bilateral, por exemplo, Portugal realizou entre 2019 e 2024 uma parceria com o Ministério da Educação timorense para capacitar professores que ensinem em português. Nesse período, o projeto Pró-Português formou 2.894 profissionais no nível inicial, 1.592 no intermediário e 1.185 no avançado. A segunda fase da iniciativa está prevista para iniciar ainda esse ano. Nos CAFs também são formados 500 docentes timorenses por ano. Mesmo com o reforço do ensino, a difusão do português em Timor-Leste enfrenta vários desafios, como um ambiente multilíngue, com forte influência do inglês e do indonésio, e com o uso predominante do maior idioma local, o tetum. O ex-reitor da Universidade Nacional de Timor-Leste, Benjamin Corte Real, explicou que o inglês, embora considerado atrativo para o mercado de trabalho, não tem um vínculo profundo com a identidade nacional timorense.
É uma língua da alma, em que você usa para a sua expressão patriótica. Vai muito mais profundo. Nunca ninguém em Timor se vai preocupar, digamos assim, com a língua inglesa como se fosse a língua da alma. Não, vai ser muito útil, mas sempre com uma finalidade, digamos assim, para o mercado de trabalho. Valor utilitário, pragmático. Não tanto como a expressão da vocação patriótica, não tanto como a expressão da alma timorense. Isto será sempre o lugar do português.
Já o deputado Davi Ximenes ressaltou a importância estratégica do idioma como meio de diferenciação das potências que cercam a pequena nação insular asiática.
Somos um país pequeno no meio de gigantes. Se não marcarmos a diferença, somos comidos. Embora haja ainda grande resistência em Timor para o desenvolvimento da língua portuguesa, nós estamos conscientes disto. Sobretudo os que se formaram na Indonésia fazem muita resistência. Mas, politicamente, estamos ganhando terreno.
Para o embaixador de Timor-Leste na ONU, Dionísio Babo Soares, o crescimento do português está aumentando também entre os falantes do tétum, que incorporam palavras lusófonas no dia a dia.
No tempo da Indonésia, adquiriu quase metade das palavras do Bahasa Indonésia, da língua indonésia. Mas depois da independência, virou mais de metade das terminologias, das palavras de tétum hoje é português.
Essas transformações são lentas, mas o investimento em formar toda uma nova geração de falantes do português nas escolas e universidades timorenses é vista com otimismo por especialistas, parlamentares e diplomatas. Nesse sentido, os diversos projetos da CPLP, ligados ao ensino básico, superior e científico, mostram que a cooperação também é um dos alicerces para resgatar uma língua que se afastou das conversas diárias, mas que sobrevive no espírito coletivo, com força suficiente para renascer entre os jovens. Neste Dia da Língua Materna, muitos timorenses jovens celebram o português como sua forma de expressão e de afirmação de uma história de resistência e vitória. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina, Mien Xiang Shi Jie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Ingressamos agora no Novo Som Argentino, uma produção de Hernán Espejo e da Nacional Rock para a RAI Argentina ao Mundo, onde conhecemos novidades na cena musical do nosso país, em particular no que diz respeito ao pop, ao rock e à música eletrônica. E começamos hoje com uma música intitulada Esperança, que faz parte do novo EP solo de Sergio Rodman, um compositor e saxofonista da banda Los Fabulosos Cadillacs. Depois de tocar ao vivo, gravar e criar a maioria das músicas para as bandas Cienfuegos e El Siempre Eterno, e para a cantora Mimi Maura, Sergio Rodman decidiu usar o seu sobrenome para desenvolver o seu amor pelo som post-punk e fez a sua estreia solo como álbum completo Rodman em 2019. Rapidamente, esse material foi acompanhado por um outro chamado Odio, lançado em 2020. Esse novo EP, chamado Fantasmas, quatro canções que valeu a pena, é uma homenagem a uma banda porteña efêmera dos anos 80, na qual o baterista dos Fabulosos Cadillacs, Fernando Ricciardi, também tocou. Na sequência, então, escutamos Sergio Rodman numa música intitulada Esperança. We'll be right back. E Botas Fuego Desierto é o nome do segundo álbum do quarteto feminino Playa Nudista. Formado em 2016 como um trio, elas estrearam com Ruta Hotel em 2018. Elas possuem um estilo muito original que combina elementos do surf rock com o som indie argentino dos anos 90. Marea, Maré, música que escutamos a seguir, é o primeiro single lançado pelo quarteto e é uma música muito boa com um espírito marítimo e boas melodias menores. Natasha Doe é o nome de uma cantora e compositora da chamada Zona Oeste da Grande Buenos Aires, algo assim como o ABC Paulista. Natasha fez parte do grupo Anedonia, que decidiu se lançar como solista. A sua estreia foi com a canção Amiga, em 2020. A música que escutamos hoje aqui, intitulada Toulouse, é a segunda que ela lança. É uma canção com bom swing a meio tempo, na qual se destaca o estilo vocal de Natasha.
Thank you.
向世界。
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina ao mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
E bem, amigos, chegamos já ao fim do nosso encontro português pela Rádio Argentina ao Mundo, emissora internacional da República Argentina. Como sempre, estivemos aqui com muito prazer levando até vocês as novidades do nosso país, da região também, novidades das áreas hoje do deixismo, também da língua portuguesa e da música argentina. Estivemos Julieta Galvão na locução e Sérgio Bosco na operação técnica. Muito obrigada por terem nos acompanhado e tomara voltemos a nos encontrar amanhã.